Hello.
Hello, teacher. How are
Ellie,
you?
I'm very good. I'm so pleased to be here with you today, talking to your audience. What a pleasure.
Thank you. Seja muito bem-vinda. Esse é nosso espaço
Obrigada.
aqui em Dublin. Estou muito feliz de te receber aqui hoje.
Ai,
Muito
Ellie, meu
importante para mim.
prazer. Meu prazer estar aqui com você. Quero ver se eu acho aqui para ligar minha luz. Você tá com uma luz ótima aí, né?
Eu tô, você viu? Eu tô.
Sua luz tá ótima, menino. Vou ligar minha luz aqui, que essa luz tá maravilhosa. Mas, enfim, é um prazer estar aqui com você. Você é inspiração para muitas pessoas. A gente tem uma história muito parecida, né, Li?
Sim.
De sair do Brasil, de desbravar outras coisas fora do país. É, nós dois tivemos um background aí no banco, né? Então, eu também comecei no banco, assim como você. E acho que tem muito a ver, assim, aquela nossa. Um questionamento, sabe? De assim, meu, acho que tem mais para mim no mundo, sabe? Vou ficar
Exatamente.
aqui no banco, trabalhando na minha vidinha, né? Das 9 às 5, faz a faculdade, às vezes uma vida muito já pré-meditada pra gente. Mas a gente descobriu que tem outras coisas mundo afora, né?
Outra coisa, a gente veio de uma família bem tradicional, né? Eu diria, em
Sim.
cultura, assim. Então, acho que, para mim, pelo menos, eu acho que você, a sua vivência fora, né? Também pode me dizer se aconteceu contigo. Mas foi muito difícil para mim entender a outra cultura, adquirir esse conceito, sabe? De realmente respeitar aquela cultura diferente, de entender por que que as pessoas falavam daquele jeito diferente, com entonação diferente. E é muito legal, né? A gente poder entender que, poxa, eu tenho os meus conceitos, né, que eu acredito, que eu sigo, o outro tem os dele, e tá tudo bem, e a gente consegue viver numa boa e a gente leva isso como um conhecimento para a vida, é muito legal.
Com certeza. Ele, acho que essa é uma das coisas que mais me fascinava, assim, no mundo lá fora, sabe? Porque eu sempre fui muito questionadora, você sabe. Eu sempre gostei muito de saber, cara, peraí, acho que tem várias formas de se ver uma vida. E a questão que mais me impactava em estar lá fora é exatamente ter esse contato com pessoas de mundos muito diferentes do meu. Mano, o povo nem sabia o que era Osasco, o que era Calçadão. Sabe, o que que era Primitiva Bianco, sabe, tipo, as pessoas assim que nunca viveram o meu mundo, que não sabem o que que é meu bairro, a minha cidade, meu país, e que vivem de formas diferentes, não só, tem muitas coisas, né, comidas, que fala, gente, como que as pessoas comem essas coisas diferentes, a própria forma de se expressar, né, que quando você se expressa em inglês, muitas vezes, assim como nós traduzimos coisas ao pé da letra, a outra cultura também traduz as coisas ao pé da letra. Aí fica aquela coisa que você tentando entender, né? Mas peraí, o que essa pessoa quis dizer? Será que essa expressão existe em inglês? E aí você
Com
entende, ah,
certeza.
não, a pessoa deve ter traduzido ao pé da letra lá para a cultura dela. E formas de se vestir, enfim, fora questões religiosas, né? As pessoas se acreditam em coisas diferentes. Então, isso tudo é muito rico, né?
É muito bom, é muito bom. Hoje quando alguém me manda uma pergunta, né, querendo saber mais de intercâmbio, querendo saber mais sobre viver no outro país, aprender inglês, né, eu sempre falo, olha, é realmente uma experiência muito valiosa, porque você realmente se descobre, né, você descobre um novo você, além de descobrir um novo idioma, né, e outra cultura, enfim.
Idioma é só consequência, né, Li? Porque você tem
Exato.
tanta coisa que acontece ao seu redor,
Exato.
você fala, meu.
E desde dividir casa, de aprender a cozinhar, de aprender a lavar roupa, de aprender a dividir realmente as coisas dentro de casa, né? Já que geralmente, eu, por exemplo, quando eu vim para cá, eu tenho muita história para contar, mas quando eu
Conte
vim para
todas,
cá,
não esconde nada.
eu dividia com uma casa com 10 pessoas.
Já fiz isso.
Então
Sei
você
como é.
já deve imaginar como que é, né? Essa
Não,
rotina com 10 na
sei
casa.
bem, sei bem. Mas você dividiu com outras, com pessoas de culturas diferentes.
Sim, haviam outros brasileiros, mas tinha também um croata, tinha uma irlandesa. Eu dividi já com
Legal.
um menino que era da Coreia. E
Legal.
já dividi com italianos, dois.
Interessante que você mencionou o irlandês, né? E olha que legal. Você tá na Irlanda e tem irlandeses que também dividem quarto. Então não é uma coisa, dividir quarto não é. Quarto não, né? Casa. Não, enfim, tem gente que divide quarto também, mas essa coisa de dividir não é só para estrangeiro, né? Os
Não.
próprios irlandeses, é muito cultural isso deles. É normal uma casa, cada um no seu quarto, e às vezes dividir quarto com desconhecidos, né? Isso é pra gente uma coisa meio surreal, não sei. Pra mim isso era muito diferente,
Sim,
né?
aqui eles têm esse conceito de sair do cordão umbilical, né, muito cedo, de sair
Muito
da casa
cedo.
dos pais, correr atrás, trabalhar,
É.
ou assim, sair do interior e ir para a cidade, para realmente dividir casa, porque eles acreditam que isso realmente faz com que eles amadureçam, né, tanto na rotina dentro de casa, quanto profissionalmente, quanto na vida pessoal. E de relacionamentos, né, com outras pessoas, enfim. É muito comum, por exemplo, eu já dividi casa com uma menina, e já tiveram outros também, né, outros irlandeses, assim, que participaram no rateio da casa. E até as pessoas que são da Europa mesmo, né, mas são de outros países que não falam inglês. Então, de repente, portugueses, espanhóis. Italianos, como eu disse, eles vêm já muito cedo. As próprias escolas já têm incentivos de férias, por exemplo, quando eles estão no ensino médio ou alguma coisa assim, para vir para cá ou para ir para Londres, por exemplo. Acho que você deve lembrar de alguma
E
história assim.
conheci muitas pessoas, assim, espanhóis, italianos que vinham para passar 2 meses, era muito comum.
Isso. Principalmente no verão, né? Eles vêm para aproveitar o verão, aprender inglês, trabalhar no verão, depois voltam para lá e continuam o ensino médio.
É. Conheci
Mas
muita gente
eu queria
assim.
começar essa live pedindo para você se apresentar para esse povo maravilhoso, contar um pouquinho da sua história, de como você saiu do Brasil, como você foi parar em Londres, como foi essa experiência.
Menino, vou tentar resumir aqui, porque olha, tem
Tá.
história, viu? Mas, bom, basicamente hoje eu sou professora de inglês e também atuo como coach, né, dentro do meu curso. Eu tenho uma escola de inglês online, onde nós temos milhares de alunos. Dentro do meu curso, eu aplico métodos e técnicas que eu aprendi quando eu estava lá fora, né? Morei quase 6 anos da Inglaterra, então tive uma experiência muito rica morando, trabalhando, tendo a vida, né, que você conhece bem ali de cidadão mesmo, do dia a dia, porque é aquela coisa, né, quando a gente vai de turista é uma coisa, você
Completamente.
viver no local
É
é muito
diferente.
diferente, né? E tudo isso começou de uma insatisfação minha de achar, não, ter certeza que eu podia mais. Eu ficava meio inconformada assim de viver uma vida muito pré-programada, sabe? Assim, de. Bom, na minha cidade, o sonho de qualquer osasquense é trabalhar no banco
Banco
principal lá da
Bradesco.
cidade. É. É o sonho de qualquer osasquense trabalhar no Bradesco. E aí, aquela coisa, né? Você cresce, tipo, meu, porque a sede é lá, né? Você cresce, meu Deus, um dia, né? Símbolo de sucesso, trabalhar no Bradesco, fazer uma faculdade. E eu fui seguir o script, né? Fiz publicidade e propaganda no Mackenzie. E fui trabalhar no Bradesco, como todo bom osasquense, né? E ali naquele momento da faculdade, testando algumas coisas, tá, e aprendendo algumas coisas, eu comecei a procurar outras oportunidades. Então, muito estágio e trainee em outras empresas. E eu sempre ia muito bem em todo o processo de estágio ou de trainee. Não sei se alguém aqui já fez algum processo assim. Mas, quando eu chegava na parte que era em inglês, tanto entrevista ou dinâmica de grupo, eu sempre travava. Era sempre assim, o meu calcanhar de Aquiles, sabe? Eu sempre falava, ficava nervosa, porque eu falava, gente, é sempre assim, sabe? Sina, né?
E
De
mesmo
você.
estudando, né, inglês no Brasil, às vezes, né?
Sim. Essa é uma realidade muito comum de muitas pessoas, ali. Tanto que somente 5% dos brasileiros são fluentes. E tem pesquisas que falam 3%, né? Então, assim. O Brasil é um dos países com a maior taxa de escolas de inglês, essas de esquina que a gente encontra por aí, e é um dos países que menos fala inglês. Então eu sempre pensava, meu, essa conta não fecha, né? Isso de inglês a vida inteira. E eu era até uma boa aluna, Eli. Quando, né, se você me pedisse para fazer um texto ou responder uma prova, eu ia ir relativamente bem. Mas na hora do vamos ver, da conversa, sabe, do tete a tete, de resolver um problema em inglês, atender um telefone, conduzir uma reunião. eu não me sentia confiante para isso. E eu ficava muito, muito frustrada, porque eu falava, cara, não é possível, tem que ter mais para mim, sabe? Tem que ter uma oportunidade, eu sei que eu sou boa, eu tô aqui super me esforçando, fazendo o meu melhor. E aí eu não queria aquela vida. E assim, eu tinha uma ilusão, e acho que é legal falar pro pessoal dos intercambistas também, porque é uma ilusão que muitos brasileiros têm, de que eu só ia ser fluente se eu fizesse um intercâmbio. E é uma verdade um pouco triste, assim, porque é importante esclarecer esse conceito. Por quê? Nas entrevistas que eu fazia e nas dinâmicas de grupo, né, para fazer o processo seletivo, eu sempre via todo mundo que ia bem eram pessoas que tinham feito intercâmbio. Às vezes era tipo um mês na Nova Zelândia, sei lá, 15 dias no Canadá. Mas a pessoa passava e eu não. Eu falava, pronto, tipo, tá
Aí
aqui.
parece que é uma regra, né? Todo mundo que
Parece que é
faz
uma regra.
intercâmbio.
E eu criei essa crença. Eu só vou aprender inglês de verdade, a ponto de me dar bem num emprego e tal, se eu fizer o intercâmbio. E aí, no dia que eu paguei o último boleto do Mackenzie, dia 10 de dezembro, paguei no dia seguinte, falei pra minha chefe, então, obrigada, 3 anos trabalhando aqui no Bradesco, mas eu preciso
Oi.
viver outras coisas. E foi uma decisão muito difícil, assim. Eu acho que para muitas pessoas que têm assim um emprego tido como seguro, sabe? E muitas aspas, porque nada é seguro na vida, né? É, na minha cabeça, o meu emprego seguro era o banco, né? Porque tem, sei lá, vale refeição, vale sei lá o quê, projetos de
Benefícios.
carreira, os benefícios, PLR, e aí aquela ilusão, né? E aí foi uma decisão muito difícil, né? Eu conversei com os meus pais, porque eles tinham esse sonho para mim, né? E não foi uma decisão fácil, muitas sessões de terapia para chegar nessa decisão. E aí fui para Inglaterra. E assim, aquela coisa, né? Todo mundo ao seu redor, mas como assim? Você vai sair do banco para ir lavar prato na Inglaterra, né? Como assim? Porque a ideia inicialmente era fazer um intercâmbio com um hotel. Então era um projeto que eu fui com alguns brasileiros, em Isle of Wight. Não sei se você conhece, fica no sul da Inglaterra. É uma ilha linda, linda, linda. E a proposta era ficar 6 meses lá e estudando e trabalhando. Então era como se fosse um projeto de trainee, assim. Mas eu ia fazer de tudo no hotel, desde na parte de recepção, de marketing, contratação. E também ia ter. É uma rotatividade, né? Também ia lá para washing up room, né? Para lavar os pratos. Para picar, piquei muito tomate, né? Servi como garçonete, fazia limpeza como fala, tem um nome específico para quem faz arruma quartos no nos
O
hotéis, hein?
guest service.
Guest service, fazia jardinagem, que eu sei que você gosta.
Adoro,
Então,
adoro.
eu fazia um pouquinho de tudo. E aí, pensa na cabeça das pessoas que não sabem o que que é. Você vai largar o banco para ir lá picar tomate na Inglaterra, não faz sentido, né? E
Não.
aí fui. E aí eu cheguei lá, Eli, e eu descobri que eu, de fato, não sabia inglês. Foi bizarro, eu fiquei muito assustada. Eu
Mas
ligava
ao
pra minha
mesmo
mãe
tempo,
chorando.
quando você chegou, você sentia assim que você tinha feito a escolha certa já
Ah, com
no primeiro momento?
certeza! Menino, isso eu nunca, nunca duvidei. Nunca duvidei. Porque só de você estar lá na imersão é bizarro, é muita coisa diferente. Eli, essas casinhas, você deve morar nessa uma dessas casinhas. É tudo a casinha bonitinha, com a lareira, né? Tem a banheira, toda a casa tem banheira, tem aquecedor. Tipo, é um
Exatamente.
mundo, parece que é um planeta à parte, não é? É muito diferente da nossa realidade. Então, só de estar vivendo aquela coisa diferente, sair daquela rotina de banco, de Mackenzie, já era super legal. Mas eu tinha muito na minha mente, falo, não posso voltar pro Brasil com o mesmo inglês que eu cheguei, pelo amor de Deus. Era uma coisa assim, tipo, muito clara na minha mente. Isso é legal. E aí vem o ponto do porquê que não intercâmbio não é sinônimo de fluência. Por quê? Eu fui e eu conheci muitas pessoas que já estavam na Inglaterra há tipo 8, 7 anos e não falavam inglês, brasileiros. E o grupo, inclusive, que foi comigo de brasileiros, depois de 6 meses, eles voltaram pro Brasil com inglês muito pobre, muito simples. Então, assim, não é porque você tá na imersão que você vai, meu Deus, vai virar radialista da BBC, né, falar. Não é isso. Então, assim, demanda muita dedicação, muito estudo. E era isso que eu fazia enquanto eu estava lá em Isle of Wight, porque depois eu queria ir para Londres. Em Londres, eu queria, né, galgar outras oportunidades, fazer coisas mais legais. Eu não queria ficar só na hotelaria para sempre. E eu sabia que se eu não desse um up no meu inglês de verdade, não teria aquelas oportunidades. E aí, a história é longa, né? Na época, conheci uma pessoa, fiquei por lá e tive uma carreira muito bacana na Digso, que é uma marca de grife. Então, eu comecei lá como Sales Assistant na loja, depois virei Deputy Manager, gerenciei 3 lojas no centro de Londres, da Digso, e aí fiz isso por 2 anos e depois mais 2 anos no Head Office, onde teve a oportunidade de ir para o escritório central da Digso, que é a minha. Assim, meu grande orgulho de tudo que eu fiz lá, porque esse escritório é o mesmo escritório onde a princesa Kate trabalhou.
Trabalhava?
Então, assim, ela, se eu não me engano, ela saiu do escritório em 2008, 2009, e eu entrei em 2010. Então, assim, por pouco, talvez a gente não se encontrasse ali nos corredores do escritório,
Já pensou?
sabe?
E você tem assim essa, porque eu acabei indo para Londres no ano passado e eu vi, né, que em Londres, diferentemente até da nossa cultura, eles têm um carinho muito grande com a família real, né? Assim, só um adendo assim na nossa conversa.
Não, mas faz muito sentido.
Você criou essa parte da cultura em você? De
Muito.
gostar e de. Sim.
Eli, bom, teve 2 eventos bem importantes assim da família real enquanto eu estava por aí, né? Então eu fui para Inglaterra no começo de 2007 e voltei para o Brasil no final de 2012. Então deu quase 6 anos. Nesse meio tempo aí, em 2010, em 2010, a Kate casou. E foi um evento muito incrível. Eu lembro, assim, bom, foi feriado, né? Então ninguém trabalhou. E, meu, era uma sensação muito assim: estou em um reinado. Tipo, isso é um condado, sabe? Aquela
Ai,
coisa, porque
demais.
o país para e, mano, tem uma princesa indo com um cavalo pra abadia de Westminster, que é a minha igreja favorita. Tipo, what
É
the fuck,
incrível, né?
sabe? Foi muito impactante, assim, pra mim. A cidade toda é enfeitada, então o clima, os pubs, tipo, é, meu, igual a gente, Copa do Mundo, sabe? A
Sim.
gente para na Copa do Mundo, Brasil, você vê as ruas vazias, todo mundo realmente assistindo e tal, e a cidade toda festeja, pelo menos ali, né, onde eu tava em Londres, é uma coisa muito, assim, de muito patriotismo. E em 2012, teve também o jubileu da rainha, que foi uma festa muito linda. Ali no, na frente do Buckingham Palace tem o The Mall, que é uma rua bem longa, assim, e aquele The Mall ficou todo lotado de pessoas e teve shows e tal. Então foi o Paul McCartney tocou, e para mim foi uma coisa muito incrível, assim, assistir ele ao vivo. Mas o que eu achei mais incrível é que era assim, aquela multidão de gente, aquela aglomeração, não tinha isolamento social naquela época. Só que não, era incrível, tipo assim, aquela aglomeração, mas assim, cada um respeitando o seu espaço, não tinha assim aquela um em cima do outro, sabe? Tipo, tinha famílias, pessoas mais velhas, crianças, e eu ficava pensando, falava, gente, imagina isso aqui na Avenida Paulista, que zoeira que ia ser,
Imagina,
sabe? E
imagina.
lá, aquela coisa clássica, todos muito bem vestidos, batendo palminha, porque a rainha tava fazendo, acho que 60 anos de reinado, né? Então, teve eventos muito marcantes, inclusive na época do jubileu, o pessoal do trabalho usava máscara com a cara da rainha, assim, né, no trabalho. Eu peguei muito a cultura do chá, porque todo dia, né, no escritório, todo mundo tomava. Gente, era uma coisa bizarra, e aí acabei pegando a coisa do chá. Então, não tem como, né, Li? Você tá aí, você sabe. Você com certeza deve ter virado meio irlandesinho também.
Já. Eu tenho algumas coisas assim bem irlandesas que eu gosto muito. E as pessoas que vêm, né, ou que acabaram de chegar e quando a gente se encontra, que me vêm pedir, por exemplo, feijão no café da manhã,
E aí, como é? Muito
que é bem
bizarro, né?
comum,
Nossa,
né?
tá já no café da manhã.
Sim. Eu gosto bastante
Eu
daquele
também curto.
do Irish Breakfast, né? É bem parecido com o English
Qual que é a
Breakfast.
diferença do Irish pro English breakfast?
Então, aqui, o Irish Breakfast, ele é servido com o bacon, só que ele não é o bacon aquele das listrinhas, ele é aquele baconzinho canadense, né, que eles falam.
Tá.
Tem uma porção do feijão que vem com torrada, um ovo frito,
Sim.
tem alguns cogumelos
Cogumelo.
caramelizados, e aí tem dois puddings, né? Que são mini bolinhos, assim, de. Um é feito de chouriço e o outro é feito de
Ah, o black
fudge.
pudding.
É,
O
tem o
black
black e tem o
pudding
white.
é Ah, eu só conheço o black, que é tipo sangue,
Isso,
algum sangue
é um
prensado.
preço. Isso.
Esse
E
aí eu não
o
gosto muito.
white, que eles falam, é da gordura de alimentos suínos, se eu não me engano. Então, como se fosse uma linguiça, mas ele é mais gorduroso, assim. Eu não gosto muito, assim.
E o hash brown? Hash brown também tem,
Hash
né? Que é
brown.
tipo uma batata. É esse? É esse que é?
Não,
Eu achei
não,
que era
não, não.
batata o hash brown, não é?
A gente tem o hash brown, ele é de batata, ele é como se fosse
Ah.
um purê de batata com uns pedacinhos
Frito,
moldados
é.
e fritos.
É.
Mas os puddings do café da manhã, a gente tem dois. A gente tem o black e o white. Aí o black
Entendi.
é o de sangue e o white é o de gordura.
Ai, ai,
Então,
vai
assim.
colocar sua mãe e a minha para comer isso,
Não,
pensa. O que que
nunca,
ela
né?
vê?
Nunca. Inclusive, alguém perguntou aqui como a gente se conheceu.
Conte.
Eu vou contar. Eu e a Ina, nós somos primos, nós somos basicamente da mesma família. Tanto é que a Ina é Ina Mara
Praticamente.
Ruda e eu sou Eliseu dos Santos Arruda Júnior.
Todos os Arrudas, gente, os Arrudas dominando.
Sim. E aí, o que eu tenho, na verdade, em mente daqui, assim, é que a gente, apesar da quase a mesma situação, né, de frustração no Brasil do questionamento mesmo, de querer algo melhor, saber que a gente pode aprender alguma coisa a mais, né, que a gente pode fazer mais também, até no nosso convívio social mesmo, eu digo. Eu acho que eu queria, assim, mais uma fuga de sair de onde eu estava, porque eu estava muito incomodado com toda a situação que estava acontecendo, assim, comigo internamente, de insatisfação. E aí eu acabei ligando isso com o intercâmbio e com o aprendizado. E, cara, isso foi, assim, libertador para mim. Porque eu vim para cá, eu me afundei nos estudos, eu consegui desenvolver o meu inglês muito rápido porque eu tive muito foco, sabe?
Tá
Então,
vendo?
eu vejo que você tem o grupo com os fast movers. Eu já vi umas hashtags aqui subindo.
Tem vários alunos aqui.
Tem. E é isso. Eu cheguei aqui, eu me deparei com essa diferença da cultura. Eu não me sentia tão feliz assim. É claro, eu sabia que eu tinha feito a escolha certa, mas logo quando a gente chega, a gente fica muito pensativo assim com aquela questão de, poxa, deixei todo mundo no Brasil, todo mundo que eu gostava, agora eu preciso desenvolver novos amigos.
Refazer a vida do zero,
Sim. E aí eu ficava nessa dúvida. E aí eu falei assim, meu, quer saber? Eu vou estudar inglês em todo e qualquer tempo livre que eu tiver. E aí eu pegava todos
um
os
bom
livros.
ponto. Então, antes de você ir para lá, como era o seu inglês antes? E aí, como que você desenvolveu quando você estava lá?
Tá,
Aí,
então.
né?
Eu saí do Brasil com o inglês avançado, porque eu tinha feito escolinha de bairro mesmo ali, né?
Meu certificado também falava avançado.
Avançado, e eu estudei durante 5 anos no Brasil. Quando eu cheguei
Igual eu.
aqui, eu cheguei no pré-intermediário. Era um antes do
Certo.
intermediário, né? E aí, eu fiz uma provinha, né? Eles me colocaram nessa turma de pré-intermediário. E eu não conseguia acompanhar as aulas. Eu não conseguia entender o que o professor falava, assim, sabe? Nem 50%, na verdade. E aí foi quando eu fiquei nessa questão, assim. Eu falei, não, preciso estudar, preciso estudar, preciso estudar. Se eu vim pra cá, eu vou fazer o melhor que eu puder, sabe? Eu tinha muito essa autocobrança. E eu falei, não, eu vou me esforçar e vou entregar o melhor aqui. E aí, enquanto as pessoas me chamavam para sair, baladinha, festinha, tananana, eu me excluía assim no meu eu e no meu quarto
Nossa, a gente é muito parecido, muito parecido.
e ia estudar
Ele, eu
inglês.
falo para os meus alunos, é isso, gente. Quando as pessoas estão lá fazendo festinha, você tem que ter o seu propósito. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas em prol de outra mais importante. Mas por quê? Ele, você tinha muito claro isso na sua mente, o seu
Sim.
propósito aí. É muito fácil as pessoas se perderem. Vão para festinha, vamos fazer qualquer outra coisa. E aí, quando você vê, passou 6 meses, 1 ano, e seu inglês não evoluiu. Então, assim.
Exatamente.
Cara, isso é muito, muito importante deixar super claro, tanto para o pessoal que está te seguindo, quanto os meus alunos que estão
Sim.
aqui, essa clareza de onde você quer chegar, saber dizer não para o que não vale para você naquele momento da sua vida, tem que entender também que é um período. Você fala, cara, eu vou dar um gás aqui nos meus estudos agora, e lá na frente eu vou colher os resultados. Então,
Claro.
assim, com certeza, essa sua atitude fez toda a diferença.
Claro, claro. Eu até falo para as pessoas, não é errado você querer ir, né, na festinha ou você querer ir na baladinha. Mas escolhe assim, faça o seu planejamento de estudos, né? Faça o seu planejamento de uma diversão que você queira ir, que você não quer deixar de perder e tal, porque até porque assim, quando você está vivendo numa cultura diferente, é legal você conhecer também outras coisas, né? Mas saiba pôr na balança, assim, coloque, ó,
Total.
eu vou estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pelo menos 2 horas por dia. E aí no sábado é o meu descanso, né? Eu
Perfeito.
vou no restaurante legal, ou eu vou sair com os amigos da escola. Então era basicamente isso que eu fazia. Eu tive um.
Ó, a Michelle perguntou aqui, o que que você fez para melhorar seu inglês?
Tá. É, o que acontecia era, na escola eu estudava meio período, né? Então eu estudava das 8 ao meio-dia. E aí, como eu ficava em casa fazendo os exercícios, eu sempre chegava na aula bem preparado, né? Porque ia acontecer na aula. Então, às vezes, quando eu via que o professor estava tentando acompanhar outros alunos e eu já estava mais avançado, eu pedia mais dever para o professor, sabe? Eu pedia mais lição para ele. Então,
Bem nerdzinho.
e aí eu sempre tinha assim mais tarefas a fazer do que as outras pessoas da sala, porque nesse período eu não trabalhava ainda. Então eu conseguia desenvolver tudo em casa e eu me dediquei bastante a isso.
Perfeito.
A outra coisa é eu pedia para o professor me indicar vídeos no YouTube, textos para eu ler, para eu escrever. Eu pedia para ele. E eu sou uma pessoa que eu sou assim, se eu tiver que eu criar da minha cabeça um texto, eu não vou desenvolver. Eu precisava ter um estímulo. Então eu falava pro professor, professor, me dá um tema. Aí ele ia me dava um tema. Aí eu dissertava sobre aquele tema. Aí eu chegava
Legal.
15 minutos antes da minha aula e o professor corrigia aquilo ali comigo, sabe? Então eu
Ai,
tinha
gente, que
vergonha.
orgulho de alunos assim. Nossa, eu fico tão orgulhosa. Porque eu sei que vai funcionar, sabe? Eu sei que vai dar certo. Aí quando eu vejo o aluno falando, ai, não tô evoluindo, aí eu penso, tá, vamos lá, o que você tá fazendo? E muitas vezes a pessoa não está se dedicando, assim, é inevitável, se você se dedicar, não tem como, você está em contato com o inglês, alguma coisa você vai evoluir. Claro, alguns vão mais rápido, outros não tão rápido. Depende muito de como você assimila a informação, depende de quanto você está estudando todos os dias. Mas acima de tudo, você tem essa vontade, essa curiosidade, sabe? Pode ver, todo mundo que é fluente, eu falo, gente, pega as pessoas que são fluentes, vão lá. O que que essas pessoas fizeram? Com certeza, essa pessoa não foi ali estudar de vez em quando, só um vídeo aqui e outro ali no YouTube. Cara, essas pessoas fizeram mais que a média, por isso que elas têm mais resultado que a média.
Não tem como, né? Eu acho que, principalmente assim, quando você está estudando algo que é novo, você precisa estar em contato quase que 100% do seu tempo com esse novo, seja ele um idioma, seja ele um instrumento, seja ele uma teoria de, sei lá, um romantismo, um livro que você está tentando entender, e uma
Uma
cultura,
maratona, pensa, uma
uma
pessoa quer correr uma
maratona.
maratona, ela tem que treinar todo dia.
Exato, você precisa exercitar seu cérebro para que isso, né, se torne natural. E então foi basicamente isso que eu fiz. Eu tentei ao máximo, pelo menos ao tempo que eu não estava trabalhando, que eu não trabalhava, usar o meu tempo livre para estudar focado. Até porque eu sabia que assim, eu tinha pago um dinheiro que eu não ia conseguir recuperar assim no Brasil, sabe? Foi um investimento alto para mim, considerando, né, a minha condição da época. E eu falava, meu, não posso desperdiçar esse dinheiro. É como uma faculdade, sabe? Você paga a sua faculdade, você paga caro e aí você falta nas aulas, todo final de semana, sabe? Ou você tira média, tem médias vermelhas, sabe? Não, não faz sentido. Ou se você está pagando, faça, né,
Você
junta seu
compra um curso
suor.
online e aí não faz o que a professora pede para fazer? Sei como é.
Exato. Exato. Senão não adianta. E aí foi isso. Eu sei que no, na primeira prova, eu já passei para o intermediário. De cara, assim, o professor falou, ó, você está se esforçando tal, tá, acho que você vai conseguir acompanhar o intermediário e pela teoria, né, eu consegui evoluir. E aí, daí por diante, foi só o conversar mesmo e tentar me aprofundar na cultura, porque daí eu comecei a trabalhar. Então, naturalmente, você faz um círculo de amigos e que obriga você a falar mais tempo, né? Obriga você a...
Mas além desse convívio com as pessoas, você ia, por exemplo, buscar textos, livros, ver coisa na internet, filme sem legenda, vídeo no YouTube. Sim. Tem toda uma imersão, né? Sim. Que você fazia além também.
Aliás, isso é muito legal, porque uma coisa que eu fazia muito é... Eu gostava muito de... Eu gosto, né? De Friends. Então... Era assim, um seriado que eu já tinha assistido, que eu já conhecia mais ou menos o roteiro. Uhum. Então eu sabia que ia ser mais fácil para eu entender o que eles estavam falando, né? Então eu colocava lá, assistia um episódio em inglês com legenda português. Aí depois que eu acabava, eu assistia o mesmo episódio em inglês com legenda em inglês.
Maravilhoso. Tem um post no meu blog que fala exatamente isso. Você deve ter lido esse post.
E aí depois, por último, eu tentava assistir o próximo episódio sem legenda.
Exatamente.
E aí o meu ouvido acabava acostumando, né, assim, uhum. um pouco. Aí, eu, óbvio, não era sempre que eu entendia, aí eu voltava aquele episódio, aí eu já tentava aquele mesmo episódio sem a legenda em português, já tentava direto com a legenda em inglês. Então eu ia fazendo essas coisas. A outra coisa é que eu... Um exercício que eu aprendi com meu professor também, e que foi muito bom pra mim, foi... eu pegava uma música da rádio, assim, alguma coisa que estivesse tocando em inglês, e eu ia escutando e pegava as frases e tentava escrever, mas sem olhar a letra.
Uhum.
Então, eu ia tentando escrever as palavras, assim, de ouvir. O que fosse, eu ia escrevendo. O que eu achava que era na minha cabeça, eu ia escrevendo. E aí depois eu voltava na letra para saber o que realmente estava escrito. Então, às vezes, saía uma coisa nada a ver, mas...
Aprendia! E depois, quando você ia ouvir a música de novo, você pegava a letra,
sim,
né?
Aí você já pegava tudo, exato.
Sim, sim. Então, isso é legal com música, porque você tem ali a letra e você acompanha o áudio, né? Então, assim, no curso a gente fala muito isso. Você tem que ler e acompanhar o áudio junto, porque isso facilita bastante. Você tá usando dois sensos, assim, dos seus sentidos mesmo, uhum. para intensificar aquela informação na sua memória. Então, ao ler, você está vendo aquela informação, associando ela a uma imagem, sei lá, vocabulário, e ao mesmo tempo tentando conectar ao som. Por quê? Como você escreve, não é, muitas vezes, a forma como você fala ou ouve.
Sim, sim, sim.
Então, eu ensino isso muito para os alunos nas nossas aulas de terça às 8 horas no YouTube, que é exatamente com relação a isso, né? Que é o connected speech. Como uhum. você vai juntando uma palavra na outra. Muitas vezes, você não vai dizer uma determinada letra que está ali. Até um exemplo que foi pro meu feed esses dias, né? Que o that it is, muitas vezes você não vai ouvir that it is. Você vai ouvir that it is.
Sim.
That it is.
Sim.
Né? E aí, se você não está atento a entender que aquela palavra tem, na verdade, aquele som quando você junta, você acaba se perdendo achando que é uma palavra completamente diferente,
quando
na verdade era algo tão simples como that it is. Então, esse tipo de treino é essencial, observar o que você está lendo e acompanhando o áudio. No curso a gente chama isso de cicloelo, né? Que é uma forma de você estudar, ler junto com o áudio e depois só ouvir. Então, assim, eu fiz muito isso, assim, com certeza a base dos meus estudos foi o cicloelo e é a base dos meus alunos e também vocabulário com repetição espaçada, porque você vai repetindo e você vai reafirmando aquilo também a longo prazo. E aí, com vocabulário e pegando bem o listening, naturalmente você vai ter uma fala mais fluida e aí as coisas vão acontecendo. Mas, gente, não é uma vez, né? Nem duas. São dezenas, centenas de vezes.
É um processo de costume, né? Você precisa ir fazendo até que você acostume realmente com aquilo, né? Que você grave, absorva e continue.
E o sotaque da Irlanda, Eli, como é?
Ó, aqui...
Puxado.
Bom, aqui, assim, a Irlanda, ela foi colonizada por colônia de ingleses, né? Então, uhum. o sotaque daqui, ele é muito parecido com o britânico. Em algumas consoantes, né? A pronúncia de algumas consoantes é bem próximo. Porém,
sim.
como a língua é não oficial, mas eles têm um outro dialeto aqui,
uhum,
que eles
uhum.
tentam manter, que é o irlandês mesmo, que chama gaélico,
sim.
eles têm muita influência da pronúncia das palavras desse idioma. Então, é muito complicado no começo você entender algumas coisas. Porque, por exemplo, água, né? Que a gente fala water. Aqui, eles falam water.
Então... Aliás, tem um vídeo no meu canal falando sobre isso, né? Que é uma vez um cara foi me pedir uma pequena garrafa de água, né? Quando eu era garçonete, e ele disse que ele queria uma li ou bo ou avuó. E aí eu não entendi nada, falava, meu Deus do céu, pedi pra ele repetir várias vezes, e aí não consegui, chamei o meu chefe, e ele, mano, isso aqui é uma pequena garrafa de água. Tipo, é...
Sim, aconteceu a mesma coisa comigo.
Bom.
Aconteceu a mesma coisa. Eu trabalhava como kitchen porter, lavando pratos também num café.
Uhum.
E eu saí e a mulher pediu pra eu pegar uma... Ela falou, né? Can I have a bottle of water? E eu não entendi. E eu falei pra ela, não tem. Eu falei, olha,
não
assim,
tem. Garrafa
não
de
tem.
Água que não tá tendo.
Passei a maior vergonha, porque chamei o meu gerente, aí ele foi explicar que era uma garrafa de água.
Eli, a gente tem muitas coisas em comum, muitas experiências, né? E não é bizarro que nunca ninguém ensina pra gente na escola que li ou e o o, tipo, é inglês? Eu ficava assim, alucinada, falei, gente, como que nunca ninguém ensinou que eu, ao invés de falar little bottle of water, eu também posso dizer little bottle of water, mas se eu quiser dizer little bottle of water, também tá tudo bem, é inglês. E nunca ninguém ensina isso pra gente. Passada.
Eu tenho outro perrengue, inclusive, que já perguntaram aqui se eu passei por algum perrengue. Uma vez, isso é muito vergonhoso. Uma vez, eu estava trabalhando em outro emprego, porque aqui a gente trabalha em várias coisas, né? E eu estava trabalhando como deli. E deli faz lanchinhos, né? Barista faz café e tal. E aí a mulher perguntou para mim, Can I pay by card? E ela era de Londres. E eu não estava acostumado com o sotaque dela, né? E aí eu falei assim, eu falei, olha, desculpa, eu não entendi, a senhora pode repetir? E ela perguntou, Can I pay by car? E eu falei pra ela, Yes, I drive. Porque eu entendi que ela tava perguntando se eu tinha carro, car. E ela tava falando, card.
Card,
Falei,
mas o D não sai, né?
não. E aí ela tirou o cartão, assim, né? E falou assim, Can I pay by card? E aí eu
Cartãozinho,
entendi.
posso botar minha senha aqui, meu senhor.
Pois é. E
Mas
aí?
eles não falam o R, né? Na
Não.
verdade, eles falam assim, ao invés de car, é car.
É.
However, eles vão falar however, tipo, dá
Sim.
uma alongada no final. Então, assim, você não vai ouvir o R no final das palavras em um britânico ou num irlandês, assim, raramente, né?
Exatamente. E aí, até por conta disso que eu pensei, assim, na estrutura dessa nossa conversa, assim. Porque aqui, como a gente trabalha em muita coisa, né? Em muitos tipos de emprego, a gente acaba, claro, no meu caso, querendo, no meu caso, por exemplo, né? Querendo atingir outros níveis. Por exemplo, você começou lá no hotel, depois você foi mudando para a empresa Tixon, né? E aí depois entrou no office e tal. Só que a gente também se pega, eu, né, me peguei, trabalhando, por exemplo, em um call center. Um call center canadense. E aí, assim, o inglês do call center era muito diferente do inglês que eu tinha aprendido para falar ali com a galera no balcão, no bar,
Sim,
no
outra
pub. E
coisa.
eu não sabia lidar com isso, assim. Eu não tinha noção de que isso refletia na forma como eu tratava as pessoas também. E aí, o que eu ia perguntar para você, assim, é quais as dicas de, sei lá, vocabulário ou como a gente pode melhorar o nosso inglês para um inglês um pouco mais formal, vamos dizer assim, ou escritório?
Sim, então, na verdade, são fases, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, a fase inicial, que eu preciso muito, né, que os meus alunos aprendam, é o destravar o inglês. Essa é a minha função, ajudar as pessoas a ter esse destrave inicial, né? Que muitas vezes, ou a gente está começando do zero, ou até a gente sabe algumas coisas, mas na hora da gente conversar, a gente trava, a gente tem dificuldade com o vocabulário. Então, esse é o momento mais inicial. para você ter essa fluidez de conseguir se expressar, basicamente. Então, uma vez que você conseguiu aprender a se expressar, a ouvir muito bem, a conseguir a falar, né, já algumas coisas, aí vem um outro estágio, que é de lapidação. E nós somos pessoas em eterno progresso. A gente nunca termina de aprender. Eu tenho certeza que você, já morando aí há 4 anos, mais ou menos,
Sim.
você ainda aprende, né?
Sim.
Eu, vira e mexe, estou assistindo um filme, sempre tem um vocabulário novo. Então, a gente tem que ter em mente que é algo que é para sempre. Você nunca para de aprender. E você tem que ter essa vontade, essa curiosidade de estar sempre querendo evoluir, aprendendo coisas novas. Então, eu senti que teve, sim, um salto no meu inglês. Foram duas fases, né? Primeiro, quando eu estava lá lidando com o cliente direto na loja. Então, eu fiquei 2 anos, né, gerenciando as 3 lojas no centro de Londres, e depois mais 2 anos no office. Nas lojas, tinha muita coisa legal com relação a sotaque e também com o vocabulário ali do dia a dia. Então, assim, primeira coisa, se você quer melhorar o seu vocabulário, seja para o trabalho, para coisa assim específica que você precisa, você tem que saber qual que é a sua área de expertise, porque cada área vai ter um vocabulário específico, né?
Sim.
Existem algumas formas da gente já conseguir dar uma evoluída e já ir para um próximo nível, mas sempre em mente que vai ter vocabulário que vai ser específico daquela área. Então, por exemplo, quando eu estava lá na Dixo, eu aprendi, sei lá, falar algumas coisas que eu talvez não aprenderia num outro ramo. Ali era moda. Então, sei lá, como eu ia falar para a mulher lá que tava legal aquela roupa nela? Eu aprendi a falar, por exemplo, it highlights your figure. It
Olá.
highlights your figure. Então, assim, é uma coisa que é específico, cara, de moda. Talvez você possa usar em outras
Entendi.
coisas, mas se eu disser it highlights your figure, tô dizendo que vai acentuar a sua silhueta, né? E é
Sim.
uma forma diferente de você se expressar a
Expressar, né? Da
respeito
expressão.
daquilo. Exato. Então, já fui aprendendo. E uma coisa que eu fazia sempre também, tanto na loja quanto depois lá no office, eu ia nas lojas como cliente nos lugares, e eu queria que as pessoas me ajudassem, porque eu queria ver como que as pessoas falavam. Então, já ia pegando lá umas dicas, né? E quando eu fui pro office, mesma coisa. Como eu sabia que eu trabalhava com customer service, eu mandava e-mail para várias lojas né, que iriam me responder aqueles e-mails, e aí eu ficava de olho em como eles me respondiam. Então, assim, primeiramente, cara, essa curiosidade. Outra coisa, sei lá, coisas relacionadas à moda, no caso, que era para mim. Então, se alguma coisa tá fitted, né, que tá bem ajustado, se tá meio loose ou baggy, que tá meio folgado, que eram vocabulários que eu usava bastante. Também, quando a pessoa chega assim, ah, posso te ajudar? Muita gente falava, I'm just browsing. I'm just browsing, né? Tô só dando uma olhadinha,
Só olhadinha.
só passeando aqui. Ah, browsing, legal. Eu não sabia o que era browsing. Apesar de eu já ser fluente, naquela época eu já sabia me comunicar, browsing é uma coisa que eu não
Você não
sabia.
associa, né? Às vezes a gente não associa a palavra com o próprio contexto, né? Que a pessoa tá
Sim.
falando.
Porque browser, né, é o navegador, é o browser,
Sim.
tipo Google Chrome, sei lá, Safari, é um browser. Mas a pessoa fala, tô aqui browsing, eu tô navegando, mas enfim, ela é uma palavra que ela é apropriada para aquele contexto, né?
Sim.
Uma outra coisa também que eu comecei a perceber, que é quando as pessoas, como eu convivia muito ali com britânicos, né, assim, dali mesmo, quando as pessoas iam concordar comigo, elas sempre falavam absolutely. Absolutely. É uma palavra que talvez eu não fosse pensar por mim mesma. E dá uma fluidez, assim, tipo, no, em português eu não falo, nossa, ele, absolutamente.
Não.
Absolutamente. Tipo, não, não funciona, né? Então, mas
Não.
em inglês fica legal. Tanto absolutely, para você dar aquela ideia de que você está concordando, ou excellent, brilliant, né? São palavras muito comuns ali do dia a dia deles. E que dá essa ideia de fluidez.
Aliás, uma das coisas que me chama bastante atenção é, eu comecei a assistir uma série quando eu comecei a trabalhar, né, nesse call center, que tinha um personagem que, eu não sei, o nome da série é Vampire Diaries. Já ouviu falar? É uma
Não
série
conheço,
bem,
mas o
não
pessoal de
conheço.
repente conhece.
É bem teenager, assim, é uma história de vampiros e tal. Porém, como eles são de anos, né? Porque o vampiro, ele já está morto, né, na real. Tem um personagem que ele é, assim, de Londres e ele é bem antigo. Então, ele usa umas palavras muito rebuscadas, sabe? Então, ele tem um vocabulário bem diferente.
Legal.
E eu ficava tentando absorver aquele vocabulário, sabe? Porque eu falava,
Perfeito.
esse vocabulário é diferente. Eu também quero aprender a usar alguma coisinha daqui. Porque, de repente,
Sim.
se tiver um evento, numa coisa que seja muito formal, você pode usar
Já
uma
vou
palavra.
saber. Vou deixar aqui no bolso, guardar essa aqui que uma hora eu vou usar, né? E eu fazia muito isso também. Quando alguém usava uma palavra que eu percebia que, nossa, ficou boa essa palavra aqui, né? Nossa, ficou bonito. Aí eu guardava e ficava, tipo, tentando ver oportunidades para eu poder usar. Tipo, eu quero usar essa palavra também.
Então, ó, duas dicas, né, com esse vocabulário londrino e bem assim formal de uma época. Claro que é passado, né? Eles falam, reflete muito do passado, mas
Mais
tem algumas coisas.
rebuscado, assim.
Sim, é bem rebuscado. Tem outra série que também tá na plataforma lá de streaming, que chama The Originals, que é basicamente a mesma sintonia, né? Uma complementa a outra, mas tem toda essa parte do britânico bem polido, assim, bem lindo de ouvir, sabe?
Ai, eu acho lindo essas palavrinhas mais rebuscadas. Ó, você falou, por exemplo, que você trabalhou em call center, né? Então, call center tem muita coisa com relação a telefone, porque, muitas vezes, assim, acho que telefone é uma coisa que vai ter em qualquer empresa. Em algum momento você vai ter que atender ou ligar para alguém. Então, esse é um tipo de assunto que abrange muitas áreas diferentes, independente de você ser um engenheiro, um profissional de TI, ou, enfim, qualquer que seja a sua expertise. Então, primeira coisa, né? Atender o telefone, answer the phone. Answer the phone. Ou se for um British, answer. Answer the phone. Não tem o answer, não tem o R caipira ali, né? Answer the phone. Ou se você vai, enfim, também pegar o telefone, você vai pick up the phone. Então tem um phrasal verb ali, pick up, né? Pick up the phone. Então I'm gonna pick up the phone. Também é importante ter bastante.
Expressões de starting, né? De greetings. Sabe?
Na verdade, eu ia falar sobre os modal verbs, porque você tem que estar familiarizado com o modal verbs, que tem o may, o can e o could. Então, é muito importante, assim, sempre, independente da sua área, novamente, é importante você dominar os phrasal verbs, os modal verbs, pelo menos o may, o can e o could, porque eles vão dar uma ideia de um pouco mais polido, mais educado. Então, may I have this report, please? Sempre o please, né, no final. Então, may I see this spreadsheet, please? Né? Posso ver aqui essa planilha, por favor?
Can you send me the email, please?
Can you
Também
send me the
serve, né?
email? Sim, com certeza. Então, é importante a gente lembrar das hierarquias com relação à polidez, que aí é o mais educado de todos, vai, é o may. Então, o may é bem educado, você não vai errar com o may. O could é o passado do can. Então, pensa assim em português. Você pergunta para alguém: você pode fazer tal coisa? Você não está sendo rude, mas se você disser: você poderia fazer tal coisa, dá um tonzinho mais fofo,
Claro,
entendeu?
claro.
Então, tanto em português quanto em inglês, mesma coisa. Can e could. Pode, poderia. Então, claro, fica a seu critério. Você pode, né, escolha como você quer se expressar, mas saiba que, né, may, depois could e depois can. Em termos de pedido, né? May I have some water? May I have some coffee, please? Né?
E é
Então, os
engraçado
três.
que, desculpa até te interromper, mas pensando agora, né, a gente até fica, eu fiquei assim, indagando quando eu comecei a realmente trabalhar num ambiente onde eu precisei aprender, né, realmente. Mas isso não impossibilita que você use essas mesmas coisas lá no atendimento presencial, né? Can, would, o could. Então, só vai te trazer um ar mais rebuscado, um ar mais educado, polido, né?
Sim. Então, tô dizendo, essa é para qualquer
Ocasião.
situação. Uma coisa legal para o telefone também, quando alguém fala, por exemplo, ah, eu queria falar com o Eli. E aí você mesmo atende. Aí você pode falar Eli speaking ou simplesmente speaking. né? Para você responder. Muita gente não sabe, porque o verbo to speak é o verbo falar. Então, posso falar com Eli? Eli falando, ou simplesmente falando. Então, responda, né? Se for para você a ligação, in a speaking, ou simplesmente speaking. E aí você já tá falando, ah, tô aqui, é comigo mesmo que você quer falar, né? Então, por telefone também é legal. Se você vai transferir uma ligação, você vai falar para a pessoa, espera um pouquinho, então hold on, I'll put you through. I'll put you through. Então eu vou te colocar através, né? Tipo, ou
Sim.
seja, eu vou transferir a sua ligação. Então hold on ou hang on. Acho que o hang on ele é mais informal, né? O hold on é um pouquinho mais formal, então só veja ali, né, que situação que você tá. Ambos querem dizer isso, aguarda um momento, né? Ou please wait a minute, I'll put you through, né? Eu vou passar a ligação. Aí, se de repente a ligação não tá dando certo, você não tá conseguindo passar a ligação, você pode voltar para a pessoa e falar: olha, I can't get you through. Eu não consigo passar a sua ligação. I can't get you through. E, novamente, né? Telefone é para todo canto, então você vai usar. Please hold the line também é uma boa, né? Please hold the line. E às vezes você tá lá na musiquinha, né? Você pode ouvir, né? Please hold the line, né? Tipo, por favor, aguarde na linha. Então, às vezes, né? Você pode precisar usar.
Inclusive, tem outra que é Bear with us, né? Ou
Bear
Bear
with
with
us, essa é
me.
ótima.
Que é espere comigo, né? Aguarde comigo, aguarde um minuto. Então, aqui usam bastante esse Bear with us para tudo.
Eu achava absurdo. Como assim? Urso comigo? Meu Deus, bear with me, né? Tipo, eu achava uma. Não faz sentido. Por quê? Que a gente fica querendo traduzir as coisas ao pé da letra, né? Mas não traduz ao pé da letra. Bear with me, urso comigo, significa aguarde um momento, fica aí, né? Que eu já volto. Can I take a message? Então, can I take your message? May I help you? May I take your message? Se você for pegar uma mensagem para alguém, passar a mensagem para alguém, posso pegar, anotar o seu recado, né? Can I take your message? E it's choppy também é interessante, né? Tipo, ah, tá cortando. It's choppy, I'm sorry. I can't hear you. It's choppy. Choppy é cortando, porque chop também é de picar, né? Se você vai chop the sausage, chop the carrot, você vai cortar. Então, se tá choppy, tá cortando. Que mais? Acho que para telefone é mais geral. É isso. É
Não,
uma
tá
coisa que eu acho
ótimo.
legal para e-mail também interessante ali, porque quando eu fui começar a trabalhar lá no head office, eu era, né, no customer service. Então, assim, eu não sei que se você já teve experiências com customer service aí na Irlanda, mas é um atendimento muito diferenciado. Assim, eu sinto que, meu, o que a gente fazia pelos nossos clientes, a gente nunca, se eu for numa loja na Renner, sei lá, vão me tratar assim, sabe? Você sente essa diferença também? O
Muito,
customer service é muito absurdo, assim?
sim, a gente bom, eu não sei, eu acho que eu principalmente eu tive dois contatos que são atendimentos completamente diferentes, tanto assim em lojas quanto em restaurantes. As duas coisas assim são completamente diferentes aqui. E esse choque é muito doido, assim, né? A gente vem de um atendimento no Brasil e aí chega aqui, você vê que as pessoas são muito mais educadas, que eles realmente tentam te ajudar e tal, e nananana. Você fica até meio assim, meu Deus, será que eu tô atrapalhando demais essa pessoa? Não é?
E é normal, né? E assim, se realmente você é maltratado numa loja, tal, nossa, você, meu Deus do céu, parece que você feriu a pessoa amargamente, a pessoa vai botar um review seu em algum site, tipo, é bem tenso. E aí na Dixo já é uma marca onde as pessoas já tendem a esperar um tipo de atendimento diferenciado. Se ela, sei lá, a mulher. Eram umas coisas bizarras, assim, tipo, a pessoa. Só a return policy, pra mim, já era meio absurdo. Tipo assim, na Dixo, eles tinham uma 14 days return policy, que é você compra um negócio, você fica com o negócio aí 14 dias, se você não gostar em 14 dias, você pode receber o seu dinheiro de volta. Tipo, você vai lá, leva o negócio na loja e recebe. Eu achava isso absurdo, porque às vezes a pessoa
Exatamente.
usava, sabe? Tipo, é meio
Claro.
bizarro isso. E ela
Acredito.
usava e depois, return. E aí tinha umas coisas meio absurdas, assim, sabe? Tipo, tem muita coisa na Dixo que é de lã, né? Porque é sempre a lã da Britânica, é tipo a melhor lã do mundo e tal. E aí, às vezes, a pessoa comprava um negócio e falava, olha, eu quero return porque tá fazendo bolinha na minha blusa de lã. Você fala, mano, blusa de lã faz bolinha, qual o problema, sabe?
É
E aí eu
assim que
tinha que
funciona
explicar.
a lã, né?
Lã faz bolinha, minha senhora. E aí eu tinha que explicar para ela a fibra, né? Como é que. Então, assim, aí tem o um conhecimento técnico que eu tinha que ter para explicar: olha, as fibras da lã é assim, porque as ovelhinhas que ficam lá na Escócia, né, tem a lãzinha assim, assim, assado. E aí existia um combo, que a gente chamava de combo, né? Que é tipo um pentezinho. Aí, se ela retornava lá pro site, por exemplo, eu penteava a blusinha dela, tirava as bolinhas. E mandava um pentinho dessas explicando para ela: olha, eu penteei aqui a sua blusinha, e a próxima, agora você pode cuidar da sua blusinha, entendeu? E aí explicava como que lavava e tal. Mas o que eu quero dizer, era todo um cuidado para umas coisas que às vezes são bem, bem óbvias, né? Então, se a pessoa tava muito chateada, assim, ai meu Deus, eu estou muito disappointed. I'm terribly disappointed, né? Tipo, muito desapontado com a sua marca. Aí, na minha carta, que eu escrevi à mão, pedindo muitas desculpas pelas bolinhas da blusa de lã, eu começava a carta assim: Dear, e aí o nome da pessoa. Então, Dear Eli. Aí, I'm terribly sorry to hear. E aí, que a pessoa estava chateada. Então, isso era uma coisa interessante, porque eu não sabia, né, fazer isso antes de começar a trabalhar lá. E eu fazia muito depois, atendendo o cliente. I'm terribly sorry. Estou terrivelmente, eu sinto muito terrivelmente, assim, né? Tipo, meu Deus,
Eu
que
tô muito,
caos na
muito,
sua
muito,
vida.
muito sentido, né?
Muito. Olha, eu vou chorar por causa da sua blusa de
Oi,
bolinha.
Ina.
Então.
Sabe, ó, eu tô aqui muito chateado porque faltam 3 minutos pra
Ai,
acabar nossa live.
não! Tenho tantas dicas pra te dar. Ó, I'm terribly sorry to hear é uma. If you have any other query, é uma coisa legal também. Se você tiver qualquer outras dúvidas, if you have any other query, please let me know. I'm quite pleased with my purchase, uma coisa que eles falavam muito. Então, purchase significa compra, né? E quando você quer fazer um pedido, aí você diz, I'd like to order. I'd like to order, quero fazer um pedido. Eli,
Muito bom.
deixa claro para as pessoas que no meu blog tem tudo isso e muito mais com áudio para treinar. Então, assim, a gente fica falando aqui um montão, mas, gente, saibam que todas essas dicas estão no meu blog. E se alguém quiser essas dicas, pode me mandar uma DM, que eu mando o link do blog, e aí eles podem sanar as dúvidas e ter acesso ao material.
Muito boa. A Ina já me passou os links. Eu vou deixar o blog, o link do seu blog lá na minha bio. Então, quem quiser aproveitar o conteúdo, ir lá e acompanhar a Ina, só seguir no Instagram. O link vai ficar na minha bio. Eu já quero agradecer muito, muito, muito,
Ai,
muito,
passou muito
muito.
rápido!
Passou. Agora você tem 1 minuto e 18 para fazer agradecimentos.
Ah, gente, maravilhoso. Estou muito feliz de poder acompanhar aqui um pouquinho o Eli e a audiência dele, porque a gente tem muito em comum. Então, se você quer fazer intercâmbio, se você quer ter uma experiência lá fora, segue o Eli, tem muita coisa legal no material dele, mas principalmente lembre dos seus sonhos, o que é importante para você. Lembre que tem um mundão lá fora, tem muitas coisas e culturas e coisas diferentes para você viver. Não fica na sua bolha, só no seu mundinho. Abra
Mesmo.
as oportunidades para você. E aproveite, tem muita coisa legal na internet também.
É isso aí, Ina. Muito obrigado do fundo do coração. Obrigado a todo mundo que ficou aqui, acompanhou esse assunto nosso, que aprendeu mais um
Adorei.
pouquinho. Os fast movers, que eu vi um monte de hashtag aqui subindo. E vamos tentar marcar uma outra, ué,
Com
né?
certeza a gente tem muito assunto, Eli. Um assunto pra gente não falta.
Ina, um beijo. Fiquem com
Obrigada pelo
Deus.
convite.
Obrigado todo mundo, um beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.
See you guys. Bye bye.
See you.